Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiab. Hoje, nosso podcast está cheio de poesia. Isso porque falaremos de parla-palavra, exercícios de ser criança e chão de peixes, livros que tratam a poesia de diferentes formas. Bora lá? Publicada em 2018, Parla Palavra tem como marca a variedade de gêneros poéticos que apresentam algo em comum, a possibilidade de brincar com as palavras, um aspecto muito atrativo para a faixa etária a qual ela se destina. Nos poemas ao longo da obra, os leitores podem apreciar desde haikais, passando por versos livres e poemas concretistas, até sonetos e trovas, todos acompanhados de ilustrações que complementam a diversão proposta pelo autor. A proposta do autor Rogério Trentini é fazer um convite para todos os leitores adentrarem nos poemas, desvendando as brincadeiras propostas e encontrando novos significados. A ideia de usar a própria linguagem como inspiração para suas escritas, um exercício metalinguístico de enorme criatividade, é algo que o autor paulista já realizou em outros livros que escreveu. Rogério Trentini trabalha como revisor de textos e, segundo ele, essa profissão o ajudou a ampliar e tornar mais rico seu vocabulário. Esse livro foi ilustrado pelo Gustavo Duarte. Exercícios de Ser Criança é um livro de poemas de Manuel de Barros, poeta que dizia que a poesia é a virtude do inútil. É a inutilidade de seus livros, uma característica típica das obras de arte, e seus despropósitos que nos levam a sentir e reinventar o mundo. Em Exercícios de Ser Criança, Manuel de Barros nos apresenta três poemas que desvendam esse olhar infantil sobre o mundo. São textos em que o eu lírico mostra um certo encantamento com a maneira de conceber e imaginar a realidade característica da infância. Chão de Peixes é um livro da premiada autora Lúcia Iratsuka, que, inspirada nos haikais, poemas curtos japoneses criados no século XVI, conta histórias de seu quintal de infância. Trata-se de um livro de poemas no qual, embora a autora não use a métrica do haikai tradicional, há vários elementos desse subgênero. Lúcia Iratsuka é autora do texto e também das ilustrações desta obra. Para produzir suas imagens delicadas e leves, ela usa o sumié, uma técnica de pinceladas à base de carvão que surgiu na China e chegou ao Japão no século XIV. E aí, gostaram? Que tal ouvir um trechinho de cada um deles agora? Vamos lá? Para essa leitura, chamamos a atriz Suelen Ribeiro.
Com todas as letras. Ontem escrevi com O. E hoje escrevo com H. Se passar esse toró, amanhã será com A. Se viajar carrega um J, congestionamento um G. Para calçar uma bota, uso cedilha e B. Se não quero ouvir lorota, logo desligo a TV. Cozer escrevo com Z, quando eu quiser cozinhar. Mas é com S cozer, se tiver de costurar. Com H escrevo história. Com F falo falsário. Com V eu canto vitória. Mas também não sou otário. Se me some da memória, procuro no dicionário. Caqui começa com C, que se liga bem no aqui. Dali começou com D, logo depois foi ali. Xícara me toma um X. Com X eu jogo xadrez. Na noite passada eu fiz algo que você já fez. Xiii, acordei avexado. Xiii, choveu aqui do lado. Com C e H, tomo chá. Mas também tomo uma chuva. Com L eu acho um lugar, ele cai como uma luva. Esta língua portuguesa nem é assim tão difícil. Se não tenho bem certeza como escrever dentifrício, escrevo pasta de dente, que é igual, mas diferente. Escrever certo é com C, mas se aprende com a prática. Esta começa com um O e rima, olha, com gramática.
E agora? Que tal ouvir um pedacinho de Exercícios de Ser Criança, do poeta Manuel de Barros?
Exercícios de Ser Criança. No aeroporto, o menino perguntou: E se o avião trupicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo. E se o avião trupicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou. Será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu. Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. O menino aprendeu a usar as palavras. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos."
E para terminar, vamos ouvir três poemas de Chão de Peixes.
Quintal. Na lua do meu quintal, tinha dois coelhos que faziam bolinhos. E eu, esperando. Mas lá do alto só vinha a chuva. Será que os bolinhos eram de chuva? Verde. O grilo salta leve, que nem atleta. Esconde-se entre verde. O capim continua a sua longa reverência. Pomar. Perfumadas flores, dourados frutos. A cada dia recolhem um pedacinho do sol, o desenho da lua. Cortadas ao meio, os raios de sol. Abertas em gomos, as meias luas. Sempre é tempo de laranjas no pomar do meu pai.
Hoje, a gente vai começar o bate-papo com a Lúcia Iratsuka. A Lúcia nasceu em 1960, no interior do estado de São Paulo. Sua experiência de vida nesse contexto despertou seu interesse pelo desenho e pela criação de histórias. A observação do espaço rural e da natureza fazia parte de seu cotidiano da infância e se apresenta em sua obra tanto na escrita como na ilustração. O meio familiar povoado por histórias contadas por seus pais e avós e também por livros vindos diretamente do Japão foram de grande importância em sua formação. A autora foi alfabetizada em japonês e essa experiência da imagem e da sonoridade da língua influenciou sua forma de compreender o mundo. Quando começou a frequentar a escola, Lúcia foi alfabetizada também em português e, desde então, transita entre os dois idiomas. Aos 15 anos, a autora mudou-se para São Paulo e, anos depois, foi estudar na Faculdade de Belas Artes. Teve também a oportunidade de seguir seus estudos no Japão, em 1988, para fazer uma pesquisa sobre livros ilustrados. Durante sua estada nesse país, realizou uma exposição de desenhos que retratavam paisagens e personagens folclóricos do Brasil. Quando voltou, começou seu percurso de resgatar contos da infância. A autora diz que esse trabalho dedicado à infância permitiu que ela reunisse as suas duas paixões, o desenho e a criação de histórias. Lúcia, muito obrigada pela sua presença hoje nesse bate-papo. E a gente vai conversar bastante sobre chão de peixes. Bem-vinda.
Obrigada, Rafaela. Prazer falar desse livro.
Um livro tão lindo e tão delicado, né, Lúcia? O chão de peixes, ele revela a experiência na cultura japonesa da qual você descende. E a vida no espaço rural do interior de São Paulo. Nesse cenário, as culturas brasileira e japonesa se misturam. Esse não é o primeiro livro em que você faz isso, mas é o primeiro... Me corrija se eu estiver errada, tá? Em que você trabalha com a ideia de haikais. Conta pra gente como foi esse trabalho específico de entrelaçamento de culturas no chão de peixes, pensando na poesia.
Bom, nem todos os poemas são haikais, mas traz esse espírito do que é essencial e de explorar um elemento mínimo. O ponto de partida foi lançar um olhar para as coisas simples, e a partir de muitas imagens, observação da natureza, e também um pouco porque praticava essa técnica do sumiê, que é de pincelada, né? Que tem a ver também com essa observação da natureza. A união, acho que acontece a partir da vivência, também das brincadeiras no quintal, e da ilustração que eu trouxe à estética japonesa, mesmo quando uso outras técnicas. Então, muito silêncio, o vazio, eu acho importante para que o leitor possa mergulhar nesse universo da leitura, especialmente poema. E acho que é isso.
Fazer uma pergunta fora do script, hein, Lúcia? Como é que você consegue fazer essa fusão entre uma forma de inspiração mais nipônica, né, uma natureza, que é do interior de São Paulo. Como junta isso? E se você pode dar um exemplo disso lendo uma poesia do Chão de Peixes para a gente?
Então eu vou ler essa primeiro poema que abre o livro, que é o Quintal. Na lua do meu quintal tinha dois coelhos que faziam bolinhos e eu esperando. Mas lá do alto só vinha chuva. Será que os bolinhos eram de chuva? Aqui tem uma história contada pela minha avó. É uma história que as avós japonesas contam muito, observando a lua, observando as manchas da lua, imaginando esses coelhos, e contava que era um bolinho de arroz. Mas eu comia bolinho de chuva. Aliás, comia bolinho de arroz também durante período festivo, mas bolinho de chuva era no lanche. É um pouco também trabalhando com a palavra e com essa memória. Acho que o fato de eu buscar a minha identidade, tanto a japonesa quanto essa vivência, é que, e aí, a partir daí, brota também esses poemas.
Agora eu lembrei de você falando que você se define como uma identidade nipocaipira, né? Acho que isso transparece bastante em Chão de Peixes. E que lindeza, né? Esse poema que você leu pra gente. Vou fazer uma outra pergunta agora, tá? Este é um livro que explicita as primeiras experiências infantis na relação com o mundo. E assim, pelo olhar da criança, vamos também vendo o mundo e nos encantando com ele. Podemos também dizer que você nos apresenta um livro de memórias da infância?
Com certeza eu fui no meu quintal da minha infância. Era um quintal enorme que tinha mangueira, as galinhas... subiam nessa mangueira e aí eu percebi o entardecer. Então eu fui me recordando de todos esses detalhes, do caqui também, que tinha a ver com uma época da estação do ano. Então o último caqui, são várias coisas também. Os vagalumes eram brincadeiras nossas, eu, minhas irmãs, meu avô, né? Então, eu sempre crio a partir de algo que me toca. Trago dessa memória imagens. A parte técnica da arte do sumiê é algo que eu já vinha praticando, então é uma arte de muita precisão também. Parece simples, mas a gente busca essa simplicidade praticando muito, né? Então, isso já estava... eu já vinha trabalhando, eu já vinha praticando. Foi um pouco também com a ideia de juntar o sumiê, que é essa técnica, vamos dizer, de pincelada, mas que traz muito do silêncio, do vazio, com uma ideia poética que eu iria trabalhar em forma de palavras, buscando as palavras, né? Buscando o que era essencial, do que realmente me emocionou, ou então me emociona ainda, por mesmo morando numa cidade grande, poder ver um capim, um simples capim na rua, né? Um canto de um pássaro, ou uma flor num parque, ou aqui perto também. Tudo isso eu me conectei, reconectei com a memória da infância e também com o que está à minha volta.
Mesmo quando você veio morar em São Paulo, você manteve esse olhar curioso, quase inaugural, para a natureza. Ele te acompanha até hoje e acho que isso te aproxima muito das crianças, né? Porque as crianças descobrem essas novidades a todo instante. Elas não têm um olhar viciado para o mundo, né? Então, acho que rola uma identificação com essa descoberta, com esses leitores infantis nos seus textos.
Eu percebi também, um pouco, acompanhando o olhar dos meus sobrinhos e das crianças, quando eu converso com as crianças em escolas, né? Que como nós estamos conectados com essa magia da infância. Então, a curiosidade ao olhar um caracol, o caminho do caracol, o som da chuva. E eu pensei assim muito também como as crianças, dando uma oportunidade, elas já têm isso dentro de si. Esse olhar atento.
E é atento e é estético, né, Lúcia? Porque elas olham as formas do caracol, mas ao mesmo tempo tem a apreciação estética, né, do viver e do estar no mundo, que eu acho que é muito forte, né, no Haikai e nas suas poesias nesse livro. Então, acho que isso contribui muito para uma leitura muito frutífera mesmo e que permite identificação das crianças. Vou fazer aqui a última pergunta. Tradicionalmente, os haikais têm uma estrutura formal bem marcada. E os temas costumam ser o cotidiano e natureza. Além de outras características bastante fechadas, né? Como foi trabalhar essa subversão ou ampliação da forma haikai? Como você foi entrando e encontrando esse tom para os leitores brasileiros? Eles estranham a forma ou você acha que eles já estão familiarizados com ela?
Olha, o meu professor de Sumiê, que trouxe o Sumiê para o Brasil, então ele também foi um imigrante que trouxe essa arte, eu tive muito privilégio em estar com ele, e ele falava assim, depois que você aprende, você tem que romper, então você constrói, depois você tem uma certa liberdade. No caso, eu tive, quando eu estava criando o protótipo do livro, porque o fato de eu ser ilustradora, eu também, quando entra a imagem com desenho ilustrado, seja em qualquer material, eu tenho uma liberdade também de cortar frase ou de interagir. Então, quando eu estava construindo essa interação desse protótipo do livro, pensando também na fluência, no espaço do livro como um todo. Eu pensei, esse livro não é exatamente um livro haikai e mais a ilustração, e sim o espírito do haikai está dentro do, mesmo do poema curto, no todo do livro, é a arte do livro ilustrado, então eu poderia ter uma liberdade de interagir com o desenho nas frases ou deslocar uma palavra, e ainda assim manter uma unidade e passar esse encanto do quintal de uma forma livre, respeitando um pouco a minha ideia de livro ilustrado, do que eu penso, então, que é ocupação do espaço com palavras, imagens, e fazendo parte disso tudo também a tipologia. Aí tem a parceria também da designer, mas tem hora que as formigas, as letras, as palavras que compõem a cena da formiga, as letras vão ficando pequenininhas como formigas. Posição do como entra o texto, o desenho, né? Então, eu acho que aí eu me senti extremamente livre para criar.
Esse quintal livresco lindo, maravilhoso, né? E que se apropria perfeitamente, né, da linguagem do livro ilustrado. E as crianças super sacam as formigas, letrinhas, né? E se divertem com isso, né? E com essas possibilidades expressivas tanto do livro quanto da poesia, né? É muito bonito acompanhar as
letras. E também, assim, há uma abertura, aí trazendo também um pouco dessa ideia do esse espírito do haikai de não fechar uma ideia, joga para a criança poder, a partir daí, também imaginar, ter outras leituras, enfim.
Muitíssimo obrigada, Lúcia. E oxalá Chão de Peixes seja muito escolhido pelos educadores, né, Brasil adentro, né, e frutifique em leituras muito lindas como esse livro é.
Ah, agradeço demais, Rafaela. Muito obrigada. Um abraço aos leitores.
E boas leituras.
Boas leituras.
E agora vamos conversar com Rogério Trintini. Rogério Trintini nasceu em 1975. Ele trabalha como revisor de textos e, segundo ele, essa profissão o ajudou a ampliar e tornar mais rico seu vocabulário. Em uma entrevista, ele relata seu interesse pelo vasto universo de palavras e da linguagem. Vou ler aqui para vocês um trechinho disso que ele disse. O aprendizado de uma língua também é sempre metalinguístico. E a poesia infantil tem nessa função da linguagem um colaborador importante, assim como conta com a ajuda de outros recursos imprescindíveis para a descoberta do universo linguístico poético pelo leitor, como o humor, a sonoridade e a rima. Esta última, menosprezada, não sem razão na poesia contemporânea, mas de grande valia na poesia infantil. Caso dos poemas do livro, todos esses recursos estão voltados para o reconhecimento da palavra poética. Rogério, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Parla Palavra, né? Que é uma obra que tem a ideia de transformar as palavras e as letras em uma espécie de brinquedo de montar, propondo já algumas possibilidades por meio dos poemas. Para você, como é a relação entre a brincadeira e a escrita? E a brincadeira e a língua?
Eu acho que a brincadeira é fundamental na aprendizagem. Muitas vezes a gente separa o ato de estudar e de aprender do ato de brincar, da recreação. O recreio é sempre um intervalo, pode ver. Mas para mim, eles têm de andar juntos. Hoje é difícil competir com as distrações das telas. Claro que elas são ferramentas importantíssimas, mas é algo que pode agir tanto para o bem quanto para o mal. E nessa competição, se a gente separa esses elementos, deixando um lado um do outro intocados, fica cada vez mais difícil inculcar nas crianças o prazer do conhecimento, o prazer de aprender. Nada contra os games, mas quando um game, por exemplo, é só uma recreação, um divertimento que interrompe algo maçante, todo o resto fica mais chato, fica uma obrigação enfadonha. Mas se o ato de aprender puder lançar mão de jogos e brincadeiras, acho que isso pode abrir novas portas e as coisas podem se equiparar. No nosso caso, especificamente, a língua oferece muitas possibilidades quanto a esse aspecto lúdico, para usar uma palavra que anda meio desgastada, às vezes até usada de modo errado, mas acho que aqui cabe bem, porque eu me refiro ao conceito pedagógico da palavra, como aquilo que diverte, distrai, tendo um componente educativo e sendo um instrumento de aprendizagem. Eu, especificamente, sempre gostei muito de jogar com as palavras. Para o horror de alguns amigos meus, eu ainda sou um trocadilhista quanto mais. E quanto mais eu faço trocadilhos, mais eles se irritam. Aliás, desculpem por isso, pessoal. Eu discordo totalmente de uma certa demonização desse recurso, como se ele fosse menor. A palavra trocadilho, pode reparar, vem sempre ladeada do adjetivo infame. É uma má fama que vem de longe e que, para mim, é injustificada. O bom é que eu não estou sozinho nessa. O Milô, para citar um exemplo excelso, era um defensor e usuário dessa figura. Até meio o Paulo Ronay, ou Paulo Ronay, perdão, que escreveu um livro delicioso de ensaios que chama Como Aprendi o Português e Outras Aventuras, e nele tem um texto chamado Defesa e Ilustração do Trocadilho. Lá o Ronay cita diversos autores, de Platão a Shakespeare, sei lá, de Cícero a Balzac, cita até a Bíblia com Pedro, tu és pedra, ou algo assim, sem falar em Joyce ou Guimarães. E nesse ensaio, ele diz que um elemento essencial do trocadilho é a impossibilidade ou a grande dificuldade de traduzi-lo para outro idioma. E daí é possível perceber a importância que ele pode ter no processo de aprendizagem de uma língua. Na essência, como você disse, a palavra se torna de fato um brinquedo de montar e que contém algo único. Mas não é só de trocadilhos que são feitas brincadeiras, né? São repetições, assonâncias, aliterações, parlendas, adivinhas, troca de significados. Todos esses recursos que eu usei no livro são todos eles devem ser usados para instigar a criança, para fixar conceitos, para estimular a criatividade, enfim, reforçar o aprendizado da língua por meio desses jogos todos. É muito mais fácil e prazeroso aprender brincando, e que seja com palavras também.
Estava aqui me segurando para as gargalhadas não interromperem a sua fala. E eu não sabia que era trocadilhista, eu sempre falava trocadilheiro. É dicionarizado isso ou não?
Preciso pesquisar, mas acho... Acho que tanto trocadilhista quanto trocadilheiros ensejam bons trocadilhos, eu acho.
E, Rogério, a gente se diverte muito lendo esse livro e todos os seus livros, né? Eu queria saber se você se diverte escrevendo, assim, porque para mim é tão engraçado que a gente fica imaginando você dando risada enquanto está lá escrevendo na frente do computador ou à mão. Conta um pouquinho desse processo e de como o lúdico é para você.
Sinto trazer uma notícia ruim, mas eu não me divirto muito escrevendo. Claro, quando você vê o resultado e encontra um xiste palavroso, uma piada que soe bem ou que possa funcionar, claro que é muito prazeroso, que é engraçado. Mas durante o processo é uma coisa mais agônica mesmo. Mesmo que seja leve assim, escrevendo para criança. Eu nunca me divirto muito. Prefiro depois do livro impresso.
E depois de pronto você consegue dar risada das próprias piadas, trocadilhos e parlendas criadas?
É, acho que eu rio mais da minha própria cara do que eu produzi mesmo, né? Eu rio, prefiro rir junto com as pessoas do que eu produzi e rir de mim também, que é uma boa, né?
Perfeito, perfeito. Tem um senso de humor aí muito fino e que chega no texto. Não, ele encontra esse caminho, viu?
Ah,
tenho certeza que esse texto, esse livro, se for escolhido, né? Escolas Brasil adentro e afora, que vai gerar muitas risadas e muitas leituras engajadas por parte dos estudantes.
Tomara que sim. Um dos objetivos é... Assim, claro que o principal objetivo é o didatismo, não exatamente o didatismo, mas trazer a importância das palavras, do aprendizado do idioma de uma forma engraçada. Mas um dos objetivos é, claro, fazer as pessoas rirem, né? Que também é importante. Se as crianças rirem, eu já me dou por contente também.
E pensando aqui no significado da palavra parla, né? Que em italiano significa falar. Vemos que essa é a grande proposta do livro, né? Brincar de fazer as palavras falarem. E aos poucos o leitor vai descobrindo as inúmeras possibilidades de leitura, né? Assim, no seu livro, os versos, as estrofes e os poemas são todos convites, né, para uma interação viva com a língua. Como foi esse processo de criação do livro, né? Você imagina esse leitor ativo? Você faz pré-teste com outros leitores? Como é que se dá?
Eu imagino mais do que pré-testes. Tem alguns amigos que ou filhos de amigos, que também são meus amigos, que me ajudam bastante. Mas eu fico mais na imaginação. Engraçado que você falou de parlar e falar em italiano, mas em português a palavra existe igualmente e está dicionarizada. Não sei se é o caso de trocadilhista, mas parlar está dicionalizada. Só que ela ganhou um significado mais específico, que pode ser tanto falar muito, falar excessivamente, quanto conversar sobre qualquer assunto. E é o mesmo que parolar.
Conversa fiada, gente, é parlar isso, em português?
Isso, é. Um dos sentidos é conversa fiada. Mas, ao menos no nosso caso, eu espero que não seja, né? O próprio título, Parla Palavra, é um jogo de palavras ou de letras, né? No texto da quarta capa, por exemplo, eu digo que imaginei que a palavra parlava, bastava trocar o R de lugar. E, aliás, agora me ocorre que o próprio R também pode comportar uma brincadeira, né? Que ele é tanto o nome da letra quanto uma forma do verbo errar. Então, eu vou anotar isso para usar no Parla Palavra 2 agora, com licença.
Perfeito. Não perca essa inspiração.
Não. Mas voltando à pergunta do processo de criação, ele partiu justamente daquilo que eu falei antes, de tentar usar essas várias possibilidades que o uso da palavra comporta para estimular a interação com a língua, de mostrar que as palavras e as letras são elásticas, que elas são criaturas vivas, moldáveis, que estão ao nosso serviço, e que muitos desses significados podem estar escondidos na concretude, no som, no sentido delas. A ideia também foi incentivar os leitores a criarem suas próprias brincadeiras com elas, né? E a partir daí eles perceberem a riqueza que tem em mãos ou na língua tudo acompanhado pelo prazer do jogo. As crianças têm essa capacidade de transformar qualquer coisa em brincadeira, né? E para terminar, igual a resposta anterior, que seja com palavra também.
E esse livro, eu brinco que é quase um tratado sobre a diversidade da forma poética, né? A gente tem soneto, a gente tem adivinha, a gente tem poesia concreta, estou aqui lembrando de memória, né? Pode complementar.
Você disse soneto, adivinhas, tem haikais, tem limericks, tem trovas, tem versos livres, acho que é uma... Essa diversidade do mundo das palavras ou do... da abrangência do aprendizado em idioma, está simbolizado também na diversidade das formas de poemas que estão dispostos no livro, né? Tem bastante coisa diferente ali, falando de um mesmo tema, mas de formas diferentes também.
E da onde vem esse seu contato com a poesia que te permite esse exercício em tantas formas poéticas, né? E como esse contato fez de você o escritor que você é hoje, além de trocadilheiro ou trocadilhista, alguém que escreve poesia.
Confesso que enquanto eu falava aqui, devo ter errado alguma coisa, porque eu procurei no Volpe, realmente é trocadilhista, não existe trocadilheiro, pelo menos não existe não, não está registrado, o que temos é trocadilhista, então eu acertei, pelo menos essa, ia ficar feio um revisor errar a palavra, então eu tinha razão, pelo menos. Falando sobre o contato com a poesia, eu acho que eu devo isso... sobretudo aos meus pais, porque eles foram professores de escola pública, ambos viveram essa luta, e minha mãe, principalmente, que começou como professora de literatura, depois virou professora de inglês, ela recebia muitos livros de editoras, né? Eles vinham com aquele carimbo exemplar do professor, venda proibida, eu ainda guardo alguns deles e nunca vendi nenhum, juro. Acho que foi ali que eu tive o primeiro contato com muitos poetas, especialmente brasileiros, mas portugueses também, e muita poesia infantil, mas não só infantil. Me lembro de tentar ler Os Lusíadas dela, por exemplo, mas deixar para lá. E até hoje eu deixo para lá. Além disso, eu e meu irmão mais velho, a gente era quase da mesma idade, e meus pais tinham aula à noite, e minha avó ficava cuidando da gente ali. Para a pobrezinha não sofrer muito com os dois bagunceiros, minha mãe, antes da aula, sempre trazia uma publicação, um presente, assim, que era um livro novo, ou uma história em quadrinho, ou uma revista infantil, que nem a antiga Recreio, que era cheia de passatempos, muito desrelacionados da palavra. Então, acho que ali a literatura, a poesia, as brincadeiras com as palavras tiveram sempre presentes nessa iniciação ao idioma. E eu trago isso até hoje comigo. Sempre que escrevo, de alguma forma, eu volto a ser aquele menino. Por isso que eu brinco que eu não gosto de escrever para adulto, que adulto é chato. É um prazer mesmo escrever para as crianças e conversar com elas através da literatura. E, sei lá, na verdade isso acontece porque eu volto a ser uma delas. Eu volto a jogar, volto a brincar, brincadeira preferida com as palavras de novo.
Eu falo que aqui a gente faz livro para crianças de todas as idades, né? Porque é justamente isso, né? Os livros bons, né? Eles conversam com essa dimensão da infância que nos habita, né? E nos acompanha durante toda a vida.
Então, eu não acredito muito nesse estabelecimento das idades do público-alvo de um livro por idade. Porque, claro, há livros adultos que você não vai discriminar uma criança, mas livros infantis, por exemplo, servem a todo mundo. Eu ainda compro o livro infantil para mim. Depois eu dou de presente para algum filho de amigo, mas a princípio é para mim, eu que leio. Espero que, eu até acredito que o Para a Palavra se inclua nesse conjunto.
Eu disputo e divido os livros com a minha filha. Às vezes ela pergunta, esse é meu, mamãe? Eu falo, não, é nosso. É
justo,
nosso.
É nosso. É de todo mundo.
Rogério, queria agradecer demais pela sua disponibilidade e por esse papo. E oxalá as crianças de todas as idades, né, de todo o Brasil, têm a oportunidade e o prazer, né, de brincar lendo Parla Palavra.
Oxalá, Rafaela, eu que agradeço muitíssimo mesmo, e precisando podem contar comigo, foi um prazer.
Prazer e até a próxima.
Até a próxima.
Chegamos à segunda parte do nosso bate-papo. Hoje convidamos Sandra Medrano para participar dele. Sandra Medrano é pedagoga, mestre em educação pela USP e especialista em literatura para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente, é coordenadora pedagógica da Biblioteca do Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, e da área de leitura da Comunidade Educativa SEDAC. A Comunidade Educativa SEDAC que fez os materiais de apoio aos educadores desse PNLD 2023. E a Sandra estava coordenando, né, esses trabalhos. Ela também é professora do curso de pós-graduação de livros e literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz. Bem-vinda, Sandra!
Obrigada, Rafa.
Bom, muita poesia hoje, hein?
Pois é, vai ser maravilhoso.
Como a poesia nesses livros convida os leitores para um mergulho nessas leituras? Às vezes rola um preconceito, né, com ler poesia. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas a gente tem que apresentar para as crianças, né?
Com certeza. E o que eu acho é que talvez o que aconteça com quem odeia ou quem não gosta de ler é uma falta, talvez, de contato, né, de oportunidade de conhecer mais. Então, acho que esses três livros fazem esse convite para a entrada nesse universo da poesia, e é bem interessante porque ele faz por diferentes formas, né? Acho que são três livros que mostram diferentes formas de composição poética. Então, é um convite em torno dessa possibilidade de pensar as palavras, de sentir as imagens que elas suscitam, mas que são de formas muito distintas nesses três livros. E então, queria chamar a atenção no caso do Parla Palavra, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira muito intensa no uso das palavras. O autor nos faz ler e reler, porque alguns versos ele faz com que, ao ler, a gente crie uma imagem, mas, ao mesmo tempo, nos faz voltar porque a gente pensa na escrita da palavra e também no seu sentido. Então, por exemplo, quando ele fala assim, numa tarde à toa, tire o C da sua casa, vai que ela voa. É inevitável que, quando a gente leia e pense na imagem que se cria, a gente volte a pensar do que ele está falando, porque ele está abordando, fazendo uma brincadeira com a palavra, porque ele tira uma letra da palavra escrita, né? Então, tem essas duas formas de apreciar. Então, esses versos do Rogério faz com que, ao mesmo tempo que a gente cria uma imagem, faz com que a gente pense na palavra escrita. Isso é muito interessante. Tem um outro exemplo que eu selecionei aqui, no que ele fala quando ele aborda no poema que chama Palavras Encorpadas, que ele começa falando, quem é que me diz? Aí ele vai falando várias coisas e ele vai brincando assim com as palavras a partir de partes do corpo, e ele chega numa parte que é a minha preferida, que ele diz assim, quem é que me diz, então, né, que o som dentro da barriga é o ar querendo briga. É muito bom, e é isso, assim, é uma imagem inusitada, mas ao mesmo tempo faz a gente aterrissar na escrita, de pensar a brincadeira que ele está fazendo ali com barriga, ar, com briga, né? Então é impossível que o leitor não pare e tente entender a graça, né? Essa forma inusitada que ele brinca aí com as palavras. Já no Chão de Peixes, é uma outra experiência leitora, né? O leitor vai se encantar com a possibilidade, né, de se ver ou de se reviver memórias infantis, e a forma como a Lúcia compõe seus versos, né, de forma concisa, condensada, singela, né? Não sei muito como descrever, mas essa com poucas palavras, mas que tem uma imensidão aí de sensações e imagens. E aí eu trouxe para falar desse poema que também foi lido pela Suelen, quando ela fala dos coelhos fazendo bolinho na lua. Eu também sou de origem japonesa, e na minha infância minha mãe falava que os coelhinhos estavam fazendo mochi, que é um bolinho japonês. E aí, então, assim, é inevitável que essas memórias sejam requisitadas, e ela vai trazer o bolinho de chuva, que é tão da cultura brasileira, né? Então, assim, é muito bonito, porque ela vai trazer essa vivência pessoal aí, muito bonita. Outro convite para apreciação do leitor nesse livro da Lúcia é a composição das palavras e das imagens, né? Como você falou no início dessa obra, ela tem essa concisão, essa simplicidade, tem essa técnica, né? Que é inspirada nesse tipo de poema, que são os haikais, e nessas imagens que são criadas por essa técnica do Sumier, que também preza por essa simplicidade, que é esse único movimento, né? Que é delicado e que tem tanto espaço em branco, e acho que essa obra, nessa composição, explora muito o espaço em branco exatamente para concentrar a atenção no que é essencial. Acho que isso dialoga muito com o poema da Lúcia. Já no exercício de ser criança, a gente vive uma experiência que é arrebatadora, né, com Manuel de Barros, porque ele ajuda a transformar nosso olhar, né, ou talvez a gente possa dizer que ele possibilita outros olhos, novos olhos para a gente ver, e, como ele diz, libertando as coisas do lugar em que elas estão, e também nos libertando para imaginar outros mundos, né? Acho que, como os outros dois, ele também permite esse retorno às memórias da infância, e, ao mesmo tempo, com essas brincadeiras de palavras e essa criação de imagem, no que ele fala desse encantamento com os despropósitos, né? Assim, é bonito falar, porque está ligado a essa ideia da inutilidade da arte, né? Desses despropósitos que podem ser criados pelas palavras. E aí eu selecionei também alguns versos que eu acho que representam bem isso. Eu acho encantador a gente ler, assim, o avião tropicar num passarinho, ou que alguém carrega água na peneira, né? Que isso já se tornou até, a gente usa esse termo para falar de algumas situações. Ou ainda acho linda essa imagem da possibilidade de montar o alicerce de uma casa sobre orvalhos, né? São coisas tão opostas e ao mesmo tempo tão poéticas, né? Tão lindas de se ver juntas. Então é fantástico esse exercício, né, que ele faz da gente se aproximar do exercício de ser criança, porque a poesia é muito próxima, né, das crianças, e traz esse olhar sempre novo para ver uma coisa que está ali, né? Então são livros de poemas muito importantes para essa construção desse repertório.
Você mencionou, né, que tem algo muito próximo dos universos da infância nesses três livros, né? Como essa infância aparece nessas obras?
Tem essa coisa que é muito comum, né, no Palavra, e é muito comum nas crianças, na verdade, sobre brincar com as palavras, né? Inventar uma palavra a partir de outra, pensar na palavra que mora dentro da palavra, ou pensar numa composição da palavra que cria uma imagem. Enfim, acho que o Rogério traz muito esse universo. Acho que a Lúcia, ela traz essa coisa dessa relação que as crianças têm, acho que é muito da vivência da própria Lúcia, como ela diz, dessa coisa da criança com a natureza, né? Então, o Chão de Peixes é muito essa dessa vida nesse meio natural, nessa coisa ligada mesmo das crianças e desse encantamento que as crianças têm com a natureza e de olhar como é o capim, como pula o grilo, enfim. E acho que o Manuel de Barros é essa coisa maravilhosa dele criar metáforas e criar imagens inusitadas, e, como ele diz, não serve para nada, mas serve para tudo, né? Porque abre um universo de possibilidades da gente pensar as representações do que é cotidiano, né? É inventar outras coisas a partir do que está ali sempre.
E pensando na formação dos leitores, né? Como a gente pode desenvolver um trabalho com os poemas na escola? É diferente mediar leituras de narrativas e de poemas?
é um tanto diferente, mas também um tanto igual, eu acho, porque a depender, né, eu acho que sim, também vai depender das narrativas, mas é, a possibilidade da gente abrir esse espaço para as crianças falarem e não o adulto querer indicar a interpretação, eu acho que é igual na leitura de narrativas ou na leitura de poesia. Mas eu acho que a poesia, não sei se estou falando, mas eu também estou achando que talvez isso sirva para a narrativa, mas é que eu acho que o adulto está mais acostumado com a narrativa. O que eu acho que muito importante o professor ou o adulto que for mediar essa leitura, ter essa aproximação, né, essa intimidade, vamos dizer assim, com a linguagem, com a forma para proporcionar esse encantamento. Porque eu acho que a poesia, talvez nesse caso mais do que a narrativa, ele subverte, né? Ele traz uma outra forma. Então, o professor precisa ter uma certa intimidade, talvez, e um preparo para poder apreciar de uma forma, também ajudar as crianças nesse percurso a apreciar aquela poesia, mas ao mesmo tempo também ter essa abertura, porque é muito comum, principalmente em livros com essa qualidade, que as crianças consigam perceber ou interpretar coisas que talvez passe à margem para um adulto. E isso também é interessante e é super importante abrir esse espaço e ouvir o que as crianças estão construindo de sentido naquela leitura.
Eu tenho uma desconfiança que muitas vezes os professores não trabalham com poesia, que eles não controlam tanto a significação. São muito inseguros de fazer mediação, né? Ou com receio de fazer aquela mediação de que, ah, eu li, daí as crianças, os leitores falam suas interpretações, daí fica aquela coisa um pouco vaga do pode ser, é a sua interpretação, né?
Sim.
E é um momento que a gente fica perdido, né? Porque é uma linguagem em suspensão e provocando para a gente se voltar, né, para essa linguagem com novos olhos, né?
Acho que sim, e eu acho que a gente reproduz, na verdade, uma coisa que os próprios professores acabam tendo essa liberdade de fazer isso, essa segurança, como você traz, porque também não pôde viver no seu percurso formativo como leitor essa oportunidade, né? É muito comum a gente, quando vai em formação, ver que assim, a leitura de poema aparece muito pouco no currículo escolar, ou mesmo no percurso leitor, né, dos professores. Então, acho que essa intimidade com a leitura vem de uma precariedade que a gente também não enfrentou na formação, né, dos profissionais que hoje estão responsáveis pela formação leitora das crianças. Mas eu fico pensando, quando você coloca dessa coisa aberta que é a poesia, e que também me remete, quando a gente fala em narrativa, de histórias com finais abertos. Também é um problema para os professores, muitas vezes, porque a gente, como adulto, acha que a gente tem que garantir uma interpretação, que todo mundo tem que chegar àquela mesma resposta. E o que a gente discute muito quando a gente fala de literatura, de bons livros, não é um vale-tudo, toda interpretação é possível, as interpretações precisam estar fundamentadas no que traz no livro, mas muitas vezes ele abre para uma possibilidade de diferentes interpretações, né? E é importante a gente ter espaço para as crianças vivenciarem isso, argumentando sobre que interpretação ela faz, né? E não necessariamente ter que todo mundo chegar a uma mesma resposta, a uma mesma compreensão, né? Ou da poesia ou de uma narrativa. Acho que isso é parte dessa formação leitora.
Como esses livros apresentam o gênero poético? A gente já comentou como se expressa a poesia e características de cada um deles, mas a gente não caminhou nessa discussão aqui um pouco para pergunta quase existencial, infinita e sem resposta, do que é a poesia em si, né? E como ela está, né, nesses três livros. Eu juro que é a última pergunta, por isso que é mais desafiadora.
Acho que uma coisa que me faz muito pensar, de novo, e acho que eu já falei isso em outros episódios, é da importância da garantia da diversidade. Né? Então, pensar que o gênero poético ele possui muitos subgêneros e a importância disso é fazer parte do repertório das crianças e desse acervo que as crianças vão poder ter acesso nesse percurso formativo. Então, acho que essas três obras apresentam de formas diferentes esse universo de composição poética. Acho que o Parla Palavra, né, ele traz essa coisa que eu comentei, dessa brincadeira com as palavras, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma diversidade de repertório que talvez permita as crianças exercitarem, não sei se é essa a melhor palavra, mas vivenciarem esses diferentes formatos de composição das palavras. Então tem aí um mergulho nesse universo amplo, né? Chão de Peixes, eu acho que faz um mergulho numa cultura, numa possibilidade de você se desafiar, que é o que eu acho que o Haikai faz muito e é muito interessante, que é você ficar numa métrica e numa temática. Então, você tensionar a criação dentro desse limite, assim, dessas fronteiras muito bem marcadas, né? E acho que a Lúcia mostra muito isso e que leva muito a pensar e a conhecer, acho que uma cultura, acho que tem muito a ver também com a cultura oriental. Então, acho que fazer essa relação dessa forma, acho que faz sentido quando a gente pensa nos haikais, no sumiê. E acho que o exercício de ser criança, ele apresenta essa outra forma que eu acho que é da escrita poética, e aí eu acho que é uma coisa muito boa, não acho que ele precise estar a serviço disso, mas uma coisa que eu acho que contribui muito a romper com uma ideia muito comum de que poesia tem rima. Né? Isso é muito comum as pessoas, no geral, achar que para ser poesia tem que rimar. Né, nos diferentes versos, as últimas palavras, enfim. Então, acho que os poemas do Manuel de Barros permitem isso, mostrar essa liberdade na composição, mas, ao mesmo tempo, essa fidelidade na construção poética, na palavra sendo lapidada ali para criar exatamente uma imagem, um sentimento, uma emoção, um pensamento, enfim, com muito cuidado, assim, com uma escolha que parece ser a oposição da liberdade, né? Mas a liberdade nessa produção escrita, mas também nesse rigor da composição, enfim.
Muito obrigada, Sandra. Chegamos ao fim dessa conversa sobre Parla Palavra, Chão de Peixes e Exercícios de Ser Criança. Muito obrigada por estar com a gente nessa conversa tão poética sobre esses livros tão bacana. Espero que você volte mais vezes.
Eu que agradeço. É sempre um privilégio estar aqui e fazer essa conversa. É uma delícia. Obrigada.
Ou Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras, focado em literatura infanto-juvenil. A todas as pessoas que estiveram com a gente hoje, muito obrigada! E você, gostou desse episódio? Então segue a gente no seu tocador favorito. E se você nos der 5 estrelas, podemos atingir um público de leitoras e leitores cada vez maior. Então corre lá e ajuda a gente. Nos encontramos em breve em novas leituras.